Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os filhos o ouvirão e se alegrarão. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Aleluia! Salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem, o ser humano, a pessoa que nele se refugia. Louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido e exaltado. Venha fazer o teu querer, o teu propósito, o Senhor que sempre tem os teus projetos, desígnios, embora nós temos uns e nos frustramos, mas que prevaleça o projeto e a vontade do Senhor. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, os locais de trabalho e aqueles irmãos que estão necessitados do teu socorro e da tua assistência agora. Portanto, que esta palavra venha às necessidades e que assim esta porta seja aberta e vidas sejam edificadas, sejam amadurecidas, aperfeiçoadas e possam crescer e receber de ti a bênção em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Salmo 34. Esse Salmo 34, quem compôs este Salmo foi o rei Davi. Só para que a gente entenda. Salmo 34 foi um Salmo que o rei Davi escreveu. É um salmo de sabedoria, é um cântico, é um hino de glorificação pelo que o Senhor é, é um hino de gratidão, de ações de graças pelo que o Senhor fez em prol da vida do rei. Então, ele está agradecendo com este cântico. Ele escreveu porque ele foi liberto das suas aflições. Liberto. Então, é um louvor a Deus, pelo cuidado de Deus para com o salmista. O pobre te clamou e o Senhor respondeu. E aqui neste salmo nós encontramos também as recompensas daqueles que andam diante do Senhor, de uma vida correta, de uma vida santa, agradando a Deus em todas as coisas. Há recompensa, há dádivas do Senhor. Ademais, a maior dádiva da cruz, pelo sangue de Jesus ali derramado. E aqui vemos também a justiça de Deus para aqueles que desobedecem as suas leis, para aqueles que desobedecem as suas palavras. Então é um salmo de sabedoria, um salmo de gratidão, um salmo agradecendo pela bondade de Deus. Por isso que ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Nós temos aqui usado este instrumento, que é a rádio, este veículo para proclamar o Evangelho, e hoje não será diferente. Nós temos nos preocupado com muitas pessoas que estão dentro de congregações, mas estão sendo enganadas. Nós estamos preocupados com conversões que não são reais, apenas não são conversões, mas pessoas tomam decisão, mas não se convertem. Estamos preocupados sempre com o falso ensino, estamos preocupados com aquilo que o Senhor se preocupa. com você, com a sua vida, com a doutrina, e pensar naquilo que o Senhor nos propôs, o que nos está proposto. A bem da verdade, que todas essas coisas nós precisamos lutar pela verdade, lutar pela nossa fé, e temos feito isso porque o Senhor tem colocado isso no nosso coração. E eu acredito que algumas vidas estejam se beneficiando, não por mim, mas pela graça, pela mensagem de Deus, pela mensagem de Deus. Assim como tantos outros pastores, homens de Deus, honestos, cheios da graça, do poder de Deus, também são usados com mensagens poderosas, também de admoestação, exortação, de encorajamento, e cada um cumprindo o seu ministério. E aqui, como eu sempre me preocupo em apresentar o evangelho completo. Às vezes, muitas pessoas perguntam, o pastor é repetitivo, por causa dos falsos ensinamentos. Eu sei, eu preciso fazer, é o que eu estou convivendo, é o que estou vendo, o que as pessoas estão comendo, um alimento que vão fazer mal, eu tenho que tocar a trombeta. Só que há também momentos que muitas pessoas que estão abatidas, tristes, desanimadas por vários momentos que passam em suas vidas, que precisam ouvir a bondade, saber que Deus é bom, que Deus socorre, que Deus é misericordioso, que Deus nunca deixou de estar com as mãos estendidas, Deus nunca deixou de estar com a audição para ouvir a tua voz. E a Bíblia diz que nós lemos aqui, Deus ouviu. Deus ouviu. Na presença, Davi, aqui, está à frente do rei Abimeleque. Davi, ele fingiu que estava louco, e por isso Abimeleque o mandou embora depois de sair. Davi escreveu este salmo. Exatamente foi quando este salmo foi escrito. Estava na presença do rei Abimeleque. Se fingiu de louco. Abimeleque o mandou embora. E depois que Davi saiu, ele escreveu este salmo. Eu sempre darei graças, glorificação a Deus, o Senhor, o louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu louvarei a Deus por causa das coisas que Ele me tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o nosso Deus. Eu pedi ajuda ao Senhor. Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. É o versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Deus livrou de todos os temores. Como eu já disse, aqui é um salmo escrito pelo rei, o rei Davi. Ele não tinha um temor, ele não tinha um tipo de medo. Ele tinha muitos temores. E a Bíblia diz, livrou-me de todos. A presença do Senhor, ela é real, Deus não está distante, Ele está em nós. Eu sei que pelas circunstâncias que nós estamos atravessando, são diferentes, mas atravessamos por circunstâncias que nos metem medo, temor, terror, aflição, angústia. E Davi diz que ele buscou a Deus. Buscou. Quando se busca a Deus, se eu não crer, buscar. Essa é uma palavra muito repetida em toda a palavra de Deus. Buscar. Buscar é você não encontrar sem querer. Tropeçou? Não. Você encontrou, achou. Buscar. Ele buscou a Deus porque ele tinha muitos temores, ele tinha angústia, perseguição, Saul no seu encalço, um menino, será que ele não se arrependeu de ter se engajado na obra do Senhor? Será que Davi não se arrependeu de ter se colocado na trincheira do exército de Deus? Porque é muita perseguição, você vira alvo principalmente do inimigo de Deus. Você vira alvo e todas as armas, todo o material bélico, toda arma todas as armas são apontadas para aquele que está servindo a Deus. E Davi estava sendo alvo, seus familiares, o rei, os súditos do rei, os principados e potestades, todos, porque Deus tinha uma grande obra na vida de Davi. E Davi sabia disso, porque era um homem segundo o coração de Deus. E ele buscou. Essa palavra buscar está me vindo agora. Buscar. Nós nos entretemos facilmente. Nós somos como uma criança. Nós, seres humanos, estamos bem aqui, mas muito facilmente nós tiramos a atenção do foco, perdemos a atenção do alvo, que é Jesus. Aqui está falando de um homem com muitas perturbações. Muitas perturbações. Enfermidades. A Bíblia não diz, mas no Salmo 55, versículos 4 em diante, fala que também se angustiou, desejou a morte, talvez tristeza profunda. Ele pensando na sua vida futura, pensando em como viver vida material, finanças, alegria que talvez tivesse ido embora por esse temor, pelo medo, as tentações, os pensamentos e os inimigos reais. A vida dele estava por um fio. A qualquer momento ele poderia perecer. A qualquer momento. Também nós podemos partir. Mas é bom louvar ao Senhor e buscar o Senhor todos os dias. Davi, cheio de perturbações, cheio de temores, buscou a Deus, que respondeu com presteza, livrou de todos os seus receios, de todas as suas dúvidas, de todos os seus medos. Este é um versículo poderoso. Buscar ao Senhor. Existe no livro de Provérbios algumas expressões: aquele que busca a sabedoria mais do que ouro, do que a prata. Já imagino buscar a sabedoria. Aqui é uma metáfora, que a sabedoria aqui no caso de Provérbios salva, a sabedoria liberta, a sabedoria te dá vida. Então uma metáfora falando que a sabedoria é o próprio Senhor. Então quem busca o Senhor mais do que ouro e mais do que prata, recebe o quê? Recebe vida, recebe escape, recebe livramento. Todos os receios, os medos vão embora. Que o Senhor conceda esta graça agora. E eu pergunto, sem brigar, sem acusar, apenas eu estou falando para mim. Deixa eu perguntar, Samuel França, como é que você tem buscado ao Senhor? Você buscou o Senhor hoje? Você buscou o Senhor em silêncio? Você meditou na palavra do Senhor? Você buscou o Senhor no secreto da sua casa? Quando eu falo no secreto da sua casa, é o secreto do seu coração. Você pode buscar o Senhor dentro de uma condução, você pode buscar o Senhor no seu trabalho, você pode buscar o Senhor dentro de um veículo. Como é que você buscou o Senhor hoje? Você tem buscado o Senhor como fosse a pérola mais preciosa? Mais preciosa. Nós temos que fazer isso, sabe por quê? Porque existem muitas coisas que nos metem medo. Muitas coisas lá fora. Não só lá fora, mas dentro de nós. Nós somos fracos, somos tementes. Temos muitas perturbações. E você não é o Senhor do seu próprio eu. Por isso que temos um Deus. E Ele sabe das nossas limitações, fragilidades. Sabe que nós somos vulneráveis aos ataques do inimigo mor, Satanás, que quer roubar, matar e destruir. Precisamos continuar buscando. Buscando, buscando a Deus. Glórias ao Senhor. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, me acolheu, me assistiu. E livrou-me de todos os meus temores. Qual o teu temor hoje? Quando livrou dos temores, você percebe que a partir daí a vida de Davi não ficou sem perseguição. A vida de Davi não ficou sem batalha, sem guerra. Davi continuou sendo um homem de batalha, um homem de guerra. Mas a Bíblia diz que naquele momento que ele estava ali, a sua aflição, a angústia espiritual, o seu abatimento da alma, a Bíblia diz que Deus livrou todos, todos. As lutas vão continuar, as batalhas nessa terra vão continuar, mas quando o Senhor nos visita, nos assiste, nos livra de todos os temores, todos os medos que estão fazendo você parar. E Deus não quer que isso aconteça com você. Não quer que isso aconteça com você, comigo, com nenhum de nós. Eu tenho falado, e falei no início do programa, de paradoxos, coisas que nós vemos na palavra do Senhor, que nós estamos mortos para o mundo, mas estamos vivificando as pessoas, estamos levando vida às pessoas. Nós somos pobres, mas estamos deixando muitas pessoas ricas, porque a verdadeira riqueza é o conhecimento da graça, é o conhecimento da salvação, é o conhecimento de Jesus. Quem conhece Jesus tem a vida eterna, é o que diz a palavra do Senhor, é o que diz o Todo-Poderoso. Então, são essas coisas. Você pode ser como a escória do mundo, como o lixo do mundo, mas você pode ter certeza que Deus está olhando para você. O mundo não dá nada por você, mas Deus enviou a Jesus. O Senhor morreu por você, sofreu por você. Diz a palavra do Senhor: quando somos difamados, nós consolamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos, como escória de todos. Ainda que tivesses de 1000 aios condutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus, disse Paulo quando escreveu para a igreja de Corinto a sua primeira carta. Eu gerei a vocês pelo Evangelho. Eu não posso deixar de usar esse versículo, porque eu já ouvi inúmeras vezes que pessoas que pertencem a várias denominações dizem: você foi gerado aqui, você foi gerado nesta igreja local, você foi gerado nesta obra, você foi gerado nesta igreja Assembleia de Deus, você foi gerado nesta igreja Deus é Amor. Olha como é que é um servo de Deus. Um servo de Deus dá glória a Deus. Nós precisamos parar de ser pieguistas denominacionais, idólatras denominacionais. Idolatria é uma denominação, é pecado, e idólatra não herdará o reino dos céus. Eu digo que você tem que amar a sua. Amar é uma coisa. Respeitar, o bom convívio, isso é tudo maravilhoso, tudo lindo. Mas o que que Paulo diz? Eu gerei vocês pelo Evangelho. Não foi pelo meu grupo que gerou vocês. Eu gerei vocês pelo Evangelho. Eu não sei por que eu disse isso, mas está dito. E assim diz a palavra do Senhor no versículo 5. Olhai para o Senhor. Olhai para eles serem salvos, olhai. Tem outros versículos que são semelhantes. Em Amós, capítulo 5, versículos 4 e 6, olhai para ele e vivei. Olhai para ele e sede iluminados. Olhai para ele e sede santos. Olhar, entender, permanecer, depender, ter fé. Fé incondicional, aquele que vive para todos sempre. Olhai para ele. Você está com temor agora, olha para ele. Eu já disse e repito, a situação de Davi continuou durante toda a sua vida. Ele continuou tendo embates, combates, né, enfrentando exércitos, enfrentando falsos irmãos, enfrentando falsos súditos. Enfrentou pessoas que traíram, mas ele enfrentou porque ele buscou o Senhor. Ele responde: livra dos temores, livra hoje, livra amanhã, é o Salmo 68. Um dia após o outro, o Senhor leva a nossa carga. E veja o que faz no versículo 6. Clamou este pobre, em umas traduções, clamou este aflito, clamou este humilde, e o Senhor ouviu, salvou de todas as angústias. Olha o plural aqui de novo. Clamou este pobre, clamou este aflito, e o Senhor ouviu. É o que diz lá nas bem-aventuranças do Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurado o humilde de espírito, o pobre de espírito, humilhado, aquebrantado, não tendo autossuficiência, em perigo de morte prematura, doença que está batendo a porta, enfermidades, conflitos no lar, filhos desgarrados, vida financeira de forma dilacerada, se sentem impotente, não tem mais nada, não tem recurso, não tem remédio, não tem dinheiro, não tem quem ajude. E foi assim que ele clamou, por causa da sua humildade, a sua aflição, a sua necessidade. E foi que recebeu a resposta divina, quando o rosto de Deus sobre ele brilhou. Diz a Bíblia, o pobre buscou o Senhor, salvou de todas as suas angústias. Glórias a Deus. Todos, isso é você. É você. Está cercado de temores. Está cercado de um exército de inimigo. Você é convidado também, agora, a seguir o exemplo. Receber o mesmo benefício que Davi recebeu, porque Deus não muda. A luz brilhou, diz a palavra do Senhor, que ele foi iluminado. A luz brilhou. Jesus é a luz do mundo. Você vê que no seu cântico de gratidão pelo socorro contínuo, pela salvação, Deus salva em Jesus, selado com o Espírito Santo, e na nossa trajetória, ele sabe que aquela salvação, ok, nós permanecemos, vamos continuar sendo alvos do inimigo, mas de tudo, alvo da graça do Senhor, que é um escudo. E a palavra diz que o Senhor é um escudo para todos que nele confia. Escudo! O anjo do Senhor acampa-se ao redor, em volta dos que o temem e os livra. Versículo número 7. O anjo de Deus acampa-se, vive ao derredor, acampa-se ao derredor. Então, se você teme a Deus, se você glorifica a Deus, se você mesmo com a sua imperfeição está anelando pela presença de Deus, buscando a Deus, você tem anjo acampado ao seu derredor, embora você não veja. Idolatrar anjo é uma coisa que é errado. Idolatria, toda idolatria é pecado. Mas existe na palavra de Deus. O ministério dos anjos é uma realidade, quer creia ou não, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Existem evidências. Está escrito em Hebreus que os anjos, eles são ministradores de Deus para aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14 está escrito, não são todos estes espíritos, anjos, ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Você há de herdar a salvação em meio à graça do sacrifício de Jesus? E aqui não tem nada a ver com o anjo da guarda não, tá? É o anjo do Senhor, ou as miríades de anjos que trabalham para o seu favor. E você não sabe às vezes, quantos já intentaram contra a sua vida? Quantos já intentaram no trânsito, assalto, violência, queda, acidentes, traições, arapucas, armadilhas, para acabar com você? Você não sabe, mas pela Bíblia eu creio que anjos estão ao nosso derredor. Aleluias e glórias a Deus! Hoje, temos o Espírito Santo, temos um exército celestial trabalhando, recebendo ordens daquele que dá ordem ao nosso favor. Ao nosso favor. Eu contei uma vez, eu quero contar de novo. Quero contar novamente. Estava vindo de um domingo, trabalhava na Rádio Alvorada, aqui na Rua Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, no domingo. Terminou o horário por volta de 11 ou meio-dia, não lembro. Estava indo para casa contente, cantando, na Rua 24 de Maio, em direção à Rua Dias da Cruz, no Meier. Quando um ônibus perdeu a direção, bateu no poste de raspão e eu vim atrás, o poste caiu exatamente em cheio em cima do meu carro, de forma diagonal, diagonal. Primeiro, se tivesse um carona ali, morreria, porque afundou tudo. Eu lembro que era um Verona, tinha teto solar, tudo, tudo. E eu fui atingido em cheio ali. E quando acordei, estava uma pessoa toda de branco e disse para mim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu tinha um ou dois anos de convertido, não mais do que isso. E eu estou pensando, já estou no céu. Esse é o anjo que está falando comigo, mas não era um anjo. Era um cabo do corpo de bombeiro, vestido de branco, que era servo do Senhor, e dizendo: olha, Deus te livrou. O anjo segurou esse poste para não matar você. Glórias a Deus! E eu só comecei a me alegrar. Falei: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. Aí chegou meu cunhado, logo depois. Deveria ter passado algum tempo desacordado, que ele chegou logo depois que eu acordei. Aí eu comecei a chorar, mas eu vi a mão de Deus ali me livrar. O inimigo quer nos destruir, quer matar, quer roubar, quer dilacerar, mas existem anjos, existe a mão do Senhor a nos proteger. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Encontramos na palavra de Deus, encontramos que o Senhor providencia o escape, o Senhor providencia o livramento. Davi passou por centenas, se eu não seria exagero, milhares de livramentos que Deus deu a ele, porque ele era alvo, ele era um candidato ao trono. Nesta época em que ele fugia do rei Saul, se escondeu dos filisteus, tudo para escapar dos temores, tremores, escapar da morte. Fingiu-se de louco e acabou sendo liberado pelo rei. E você, olha para trás e vê quantas circunstâncias o Senhor já te livrou. Situações difíceis que Deus permitiu, mas Deus te livrou. Não sei qual o processo que você passa, se é uma provação que você passa, que nós passamos, somos provados em nossa fé, isso é bíblico, nós somos provados em nossa fé. Tiago capítulo 1, quem é provado na fé é feliz, é bem-aventurado. Graças a Deus, quando nós somos disciplinados, quando somos disciplinados por Deus, é porque Ele nos tem como filho. Glórias a Deus! Porque Deus permite, pastor, as provações na vida de seus filhos? Eu não sei. Pode dizer, é porque ele quer nos aperfeiçoar, porque está na Bíblia. Ele permite porque ele quer nos aperfeiçoar, está na Bíblia. Ficarmos maduros, prontos, de pé, perfeitos. Mas quando nós passamos, explicar é uma coisa, falar versículos bíblicos é uma coisa. Agora, quando nós passamos, é que nós descobrimos o seu valor. O valor da âncora só é reconhecido quando vem uma tempestade. E Davi tinha muitas tempestades. Teve muitas tempestades. Houve um tempo de calmaria? Sim. Quando ele disse num tempo de calmaria que queria abençoar vidas, Mefibosete foi um, neto do rei Saul. Davi, ele tinha fama como guerreiro, como um homem de triunfo, era um homem que era observado por muitos, já era um alvo de notícias, de conversa entre pessoas que estavam na esquina. As pessoas sabiam que ele tinha matado um gigante Golias e milhares de soldados. Logo, quem matasse Davi também seria famoso. Você pode não ser grande aos olhos dos homens, mas você é grande aos olhos de Deus, porque você já matou. já matou o seu ego, já matou o seu egoísmo, já matou a velha natureza, e Cristo vive em você. Você não vive mais, mas você vive para a glória de Deus, e você também é alvo de alguma forma, mesmo sem ser famoso, mesmo sem estar nas redes sociais. Você é um homem grande, você é uma mulher grande, porque você é filho do Rei dos Reis, filho do Senhor dos Senhores. Aleluias! E é por isso que você se sente perseguido, porque você é a menina dos olhos de Deus. É por isso que vem essas provas. Você pensa que você não é famoso? Você é famoso. Famosa, porque o seu nome está escrito no livro da vida, no exército de Deus. Agora, Deus sabe como nos livrar, como nos ajudar, como vencer esses temores, pavor, tribulação. Veja, o Senhor está perto e salva aqueles que têm espírito quebrantado, abatido. E quem não fica abatido quando não vê nenhum vislumbre, não vê a luz no final do túnel, não vê escape, fica com medo e nota que o pior ainda está por vir. Não tenha medo, Davi. Não tenha medo, Paulo. Não tenha medo, Pedro. Não tenha medo, João. Eu sou contigo. Quantas lições aprendemos neste salmo? E a principal é conhecer que nós passamos. Nós temos fragilidade, nós somos seres humanos, somos medrosos. Somos medrosos e completamente limitados. Agora a Bíblia diz que Deus se agrada dos humildes. Deus se agrada dos humildes, daqueles que dependem, daqueles que buscam. Você imaginou, olha, eu tenho um Deus que tudo pode. Você fala isso de todo o coração porque você já provou do amor de Deus, já provou do poder e da graça de Deus. Somos fragilizados, sim, mas somos dependentes do Senhor e esperamos pelo escape dEle. Então, buscar a Deus é o princípio, é o preceito. Buscar a Deus, então, levanta agora do teu quarto. Saia da caverna. Busca a Deus porque Deus te encontrou. Deus te encontrou agora. Não adianta se esconder de Deus. Não adianta desejar a morte se ainda não chegou a tua hora. Quem é dono da sua vida é o Senhor. Levanta. Mas a minha família. Mas levanta. Levanta. Nós temos a Bíblia para exemplo nosso, para proveito nosso, que foi escrita para ver os escapes, os livramentos, mar vermelho, coluna de fogo, coluna de nuvem, ressurreições, escapes, livramentos, exércitos que foram baratinados com o sopro de Deus. Vemos o ministério do Senhor Jesus, o sacrifício como estava escrito no Antigo Testamento, tudo se cumpriu como determinou o Senhor, e as coisas que estão acontecendo hoje é para cumprimento da palavra de Deus. É o aumento do pecado, é o amor se esfriando, é o trabalho cada vez mais renhido, é a guerra cada vez mais travada. Todas essas coisas estão profetizadas, mas uma coisa está profetizada, que é que Deus está conosco em todas as batalhas, em todas as guerras, e nele somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Saia. Saia. Busca. Busca. Ele responde e livra de todos os seus temores. O temor de não ser compreendido, o temor de não ser aceito na congregação, o temor da inibição, da timidez, o temor que ocorre desde a infância e você não consegue até hoje, você já tem talvez 40, 50, 60 anos e acha que Deus não concluiu a obra na sua vida, que você foi covarde. Não tenha essa autoacusação, porque muitos homens de Deus também tiveram assim, nessa circunstância, com esse sentimento de culpa. Timóteo, o pastor, também era um homem que tinha medo. Não foi por isso que deixou de ser usado. Ele era diferente de Paulo, de João, de Silas, de Tito, mas era um homem de Deus. E você, com seus medos, suas aflições e angústias, você teme o Senhor, busca o Senhor. E Ele vai livrar você de todos os seus temores. É um salmo de gratidão. Está escrito na palavra do Senhor Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. É uma palavra que Paulo dá para o pastor Timóteo. Deus não nos deu um espírito de medo, timidez, ou seja, de deixar de cumprir aquilo que Ele está proposto para nós. Em frente, você não será, não existe ninguém perfeito. Você vai buscar a graça do Senhor, glorificar ao Senhor. Mas não deixe os seus medos deixar que a palavra e a obra do Senhor se cumpra na sua vida. E, portanto, pode ir levantando. Levanta. Levanta e anda, porque há ainda coisa a realizar. Lembra-se, se Deus começou, Ele vai terminar. Não olhe para as circunstâncias, não. Concentre-se no Senhor. No Senhor que determina todas as circunstâncias, que fala para o mar: para aqui. Mar, eu não quero que você passe daqui. Que tem poder sobre todas as coisas. Clame por Ele. E aguarde. E vê que Ele vai agir. Ele não está longe, Ele está perto. O Senhor está perto. Ele permite provações, mas jamais, jamais, jamais nos abandona. Jamais. Então, meu irmão, minha irmã, diz a Bíblia: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Senhor, eu te louvo. Te agradeço e engrandeço o Senhor, porque de formas extraordinárias, poderosas e miraculosas, o Senhor nos trouxe até aqui. E durante a nossa, Senhor, peregrinação, que peregrinos somos, forasteiros, temos visto o Teu agir, salvar vidas que aos nossos olhos não seriam salvos, mas a graça do Senhor tem alcançado parentes nossos, colega de trabalho, tem nos aperfeiçoado, nos moldado, lapidado através de provações. Eu quero pedir por famílias que aqui estão buscando o Senhor. Mães chorando pelos seus filhos. Esposa chorando pela conversão e salvação do esposo. Da mesma forma, o esposo chorando pela conversão da esposa, pela libertação. Outros chorando por crises que tem ocorrido, Senhor, filhos presos nos vícios, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, no álcool. Outros estão viciados em ostentação, em consumismo. Ah, Senhor, o Senhor também livra, Senhor, desses vícios, e que possamos dar valor àquilo que tem valor, aquilo que tem valor. Senhor, eu te louvo por esta igreja sem paredes, por cada ouvinte, cada local de trabalho, aqueles que clamam a Ti agora, intercedem a Ti agora, aqueles que estão buscando o Senhor, o socorro do Senhor, hoje, neste momento, dia 7 de julho, nesta hora, 9:53 da manhã, hora de Brasília, que sejam agraciados, benditos do Senhor, porque o que o Senhor abençoou, ninguém pode receber maldição. Se nós temos o selo, nós temos o sangue de Jesus, ninguém pode ser amaldiçoado quando nós permanecemos no Senhor. Que assim haja esse entendimento dos Teus servos, Senhor. A batalha é real, mas a vitória é mais do que real, já é certa, para a glória do Teu nome. Cumpra-se o Teu querer. Eu não sei o que é necessário para o livramento e para o escape. Aleluia! O Senhor, para um escape, abriu o mar vermelho. O Senhor, para um escape, o Senhor mandou fazer o rio, o Senhor, parar. O Senhor, para um escape, livramento, o Senhor andou como coluna de nuvem e de fogo. O Senhor, para um escape, livramento, o Senhor fez sinais, proezas e maravilhas. E o Senhor faz isso hoje. Olhai e vede o livramento de Deus. Em nome de Jesus, clame e Ele livrará de todos os seus temores. Amém.